Novos indícios de supostas irregularidades contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, foram divulgados hoje pelo jornal O Globo.
O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e o presidente do IBAMA, Eduardo Bin, foram alvos de uma operação hoje que investiga a exportação ilegal de madeira para Estados Unidos.
Já a prefeita de Bauru rebateu as críticas feitas pelo governador João Dória, Nicole Fusco. O que disse a prefeita, Nicole?
Apenas depois de um ano de pandemia, achei justo discutir o assunto com o nosso comércio local, que hoje Bauru depende do comércio local e de serviços. O que nós precisamos hoje do município é de que o Estado reconheça que precisa investir na região de Bauru.
Salve, gente. Tranquilo, aqui quem fala é o Carlito, do Cada Macaco no Seu Galho. E hoje aqui a gente vai falar sobre jornalismo ambiental. E se eu fosse jornalista ambiental, eu ia morrer de infarto de tanta merda que o Ricardo Salles faz.
Aqui quem fala é o Matheus Reis, e se eu fosse jornalista ambiental, eu ia pegar essa merda que o Ricardo Salles fala e usaria como adubo para as árvores.
Aí, pô.
Oi, gente, eu sou a Caroline Campos, eu estou esperando o Ricardo Salles ser preso para eu poder noticiar.
Aqui todo mundo deu Ricardo Salles, é um nerd.
Hoje a equipe do Cada Macaco no Seu Galho está trazendo uma convidada muito especial para conversar com a gente sobre jornalismo ambiental. Ana, você quer se apresentar um pouquinho?
Oi, Carol, tudo bem? Eu sou a Naraya, eu estou no terceiro ano de jornalismo pela Unesp de Bauru e eu coordeno o projeto de extensão Impacto Ambiental. Então, o Impacto é um projeto do curso de jornalismo, ele foi criado em 2006 e desde então a gente atua em três frentes. A gente tem o jornalismo, que é feito por meio de um site, o podcast Ambientalidades também, então a gente também está aí produzindo podcast. E a gente agora vai entrar com produção audiovisual, a gente vai fazer um programa a cada duas semanas chamado Ecoar. E além disso, da parte de jornalismo, a gente tem uma parte de extensão, que é feita pelo acadêmico, a gente tem um grupo de estudos em jornalismo ambiental, GEAJA. Toda reunião é feita na última sexta-feira do mês, então a gente se reúne, a gente traz um tema, a gente fala mesmo sobre discussões acadêmicas e como a gente pode transformar esses assuntos e debates, levar eles para o mundo acadêmico, produzir artigos e tal. E a gente também tem a parte social, que a gente dá aula para escolas estaduais de Bauru e para cursinhos da Unesp. É mais ou menos esse nosso trabalho.
Esses projetos existem faz tempo?
Sim, sim. O Impacto, na verdade, ele nasceu baseado no GEAJA. Então, a gente nasceu, na verdade, com isso da pesquisa, da extensão da universidade. Mas, hoje em dia, que o principal se tornou o jornalismo e a parte de visitas a escolas. Então, mudou, ao longo do tempo, o foco do projeto.
Que legal. E as escolas interagem bem quando vocês vão apresentar e tudo mais?
Olha, a última vez que a gente fez a apresentação foi com o cursinho Ferradura, da Unesp. E o pessoal super se engajou, eles gostaram bastante do tema. Tinha bastante aluno na videochamada, foi também pelo Google Meet, né? A gente teve que dar uma adaptada. E o pessoal mandava dúvida, prestava atenção, a gente produziu uns slides assim bonitões, a gente imitou Enem e fez uma proposta de redação, então foi mesmo no intuito de aprendizado.
Nossa, que bacana. Eu acho muito importante essas iniciativas assim de universidades, né? Porque por mais que pareça algo assim de comparado ao jornalismo ambiental de grandes corporações que fala, grandes jornais.
A grande mídia. A gente chama a grande mídia, a grande imprensa. Os filhos da puta.
Eita, começou bem!
Comparado à grande mídia, parece meio irrelevante, né? Mas vocês fazem um trabalho essencial, porque vocês vão até as escolas, vocês conversam com as pessoas, vocês têm uma relação mais íntima, né? Na hora de passar o conteúdo, de divulgar o que vocês precisam que seja divulgado, né?
Sim, sim. Até mesmo por essa troca, o Impacto foi feito com esse propósito de ser voltado para o aluno de ensino médio, para o vestibulando. Então, a gente já tem essa linguagem que é mais simples, mais objetiva, mais rápida, dinâmica, né, quando você está lendo. Então, não é aquela coisa enfadonha do, sei lá, Estadão. Então, tem um texto lá, você fica lendo por 30 anos e tem uns termos que são super rebuscados e você não entende, você fica assim, pô, eu não entendi nada desse assunto, eu vou abandonar porque eu não entendi esse assunto e nunca mais vou ler, tenho medo desse assunto. Então, a gente tem essa proposta de tornar os temas mais rápidos, dinâmicos, simplificados para as pessoas lerem, todas as pessoas lerem.
E chega
era isso mesmo. Pode falar, perdão.
Não, pode falar você, já foi bastante.
É, era nesse ponto que eu ia perguntar mesmo essa questão, essa comparação, né? Porque a gente fala bastante sobre grande mídia dentro da faculdade e os problemas relacionados a ela, né? Muitas vezes uma abordagem. Uma abordagem mais elitista dos assuntos. E eu ia perguntar para a Ana essa questão, essa relação, né, de um jornal universitário que tem um público específico, mas que, assim, igual ela falou, ela atua em escolas, tudo. Como que se dá essa relação, né? Como vocês se enxergam nesse panorama jornalístico geral?
Nossa, é uma boa pergunta. Já chegou assim, pá, voadora. Olha, eu acho que, comparando até com outros projetos da Unesp, a gente se sente pequeno. Nós nos sentimos como um projeto de jornalismo pequeno, porque dentro do próprio curso as pessoas olham para a gente com uma ressalva. Então, dando assim um exemplo mesmo da minha vivência, quando eu entrei no Impacto, eu entrei pensando, ah, vai ser um jornalismo muito paz e amor, vou chegar abraçando a árvore. E não é isso o jornalismo ambiental, é muito além disso. Mas a galera tem esse preconceito, então, dentro do próprio curso, da própria universidade, as pessoas olham com um desdém pra gente. E foi só participando ao longo, já tô aí há 2 anos e meio no Impacto, então foi só ao longo desse tempo que eu fui percebendo que o jornalismo ambiental não é só lista de produtos sustentáveis, não é só como você pode fazer compostagem em casa, porque são temas que a galera vê como mais, é pauta fria, um termo do jornalismo para um assunto que não é assim tão importante, vai, não é uma pauta, então, Salles aprovou X medidas, sabe, não é tão urgente aos olhos da sociedade, assim, entre várias aspas, mas, então a gente vê esse preconceito dentro da universidade e a gente sofre com isso, então, são poucos as pessoas que abrem as portas para a gente. E, ao mesmo tempo, a gente tem um papel muito importante, né? O Impacto dentro de Bauru. Por quê? Não sei se vocês conhecem a realidade de Bauru, mas lá tem algumas rádios, tem um jornal impresso, tem um veículo que é mídia independente, que é o Jornal 2. E, tá, de jornalismo ambiental, o que tem lá? Tem o Impacto. E a gente tem essa função ambígua de ser um projeto de extensão e, ao mesmo tempo, ser um veículo de comunicação. Então, eu sinto que, em Bauru, a gente tem uma visibilidade, a gente tem um papel muito importante. É um amigo meu também que trabalha dentro da assessoria de imprensa lá da prefeitura. Ele falou assim, olha, a cobertura que vocês fizeram das eleições municipais aqui de Bauru foi muito importante, porque vocês dissecaram o plano de governo dos candidatos. E muita gente ficou acompanhando por isso. Eu também fiquei lendo as matérias do Impacto. Então, o que vocês fazem é de extrema importância para a população, para trazer informação, etc. É até um papel cidadão, né, no fundo. Nem tão no fundo. Mas acaba sendo difícil de ver isso dentro da grande mídia, porque dentro da grande mídia, o jornalismo ambiental não tem um papel muito grande, não é assim tão relevante. Tanto que eu dei uma bibliotada mesmo em veículos impressos digitais. O Globo não tem uma editoria de meio ambiente. A Folha tem uma editoria de ciência. E dentro de ciência, aí sim, tem meio ambiente. O Estadão tem uma editoria de ciência que ali também está temas de meio ambiente. E eles têm uma outra que é sustentabilidade. Mas não é tudo de meio ambiente. Então, para vocês verem que tá ganhando uma importância, mas ainda tá patinando. Então, eu acho que o papel de projetos como Impacto dão uma relevância, dão uma visibilidade aos temas ambientais de uma maneira muito legal, muito importante, que a gente precisa no âmbito regional, mas que também vai além, porque a gente tem audiência de outros países.
É, só fazendo um adendo aqui, que a Ana estuda na mesma faculdade que eu, nós somos da mesma sala, lá na Unesp de Bauru, e no Bauru, no momento, né, para quem não acompanha, como a gente acaba acompanhando por ter morado na cidade antes da pandemia, tá sendo comandado, né, a prefeita da cidade chama Suelen Rosin, e ela é quase uma seguidora, assim, cega, um negócio bizarro do Bolsonaro. Então, não há muito diálogo com ela também. É, há pouco tempo, a Ana pode falar melhor, porque eu lembro que saiu uma matéria do Impacto, ela fechou medidas com o próprio Salles, não foi isso? O panorama em Bauru também não é muito bom, e os projetos de extensão, especialmente o Impacto Ambiental, eles são muito importantes, porque como a Unesp de Bauru é o único campus da Unesp que tem jornalismo, a gente acaba devolvendo nisso, participando, a gente participa tanto o Impacto Ambiental, Voz do Niceia, que é outro projeto de jornalismo comunitário, a gente participa ativamente dentro da mídia da cidade. Então, só para pontuar aqui, porque eu acho que é uma informação interessante.
E sim, é complexo também, porque Bauru é uma cidade que sofre muito com as questões ambientais, né? Tanto com chuva ácida, como com o próprio desmatamento. E o jornalismo ambiental, o papel que vocês estão fazendo, é importante porque mostra para a população local algo que eles não teriam acesso pelas outras mídias. Então, acaba que, além de suprir esse papel, se torna a marca de vocês. O jornalismo ambiental, para mim, ao meu ver, deveria parar de ser um tapa-buraco e ser uma das principais questões a ser frisada atualmente. Por causa que, independente se a gente está num mau governo, se a gente está em pior das situações, se o nosso planeta for pro saco, a gente não tem para onde fugir. Então, a gente tem que bater nessa tecla, começar a bater nessa tecla, falar assim, ó, jornalismo ambiental, coisas voltadas ao meio ambiente, não é coisa de bicho grilo. É coisa de ser humano, é coisa de quem quer viver, quem quer ter uma qualidade de vida.
Eu acho que o que dá para falar um pouco sobre isso, né, contando um pouco sobre a visita do Salles a Bauru, é que os dois estavam falando sobre liberação de verbas, né, estavam falando também, estavam visitando os rios de Bauru, que são super poluídos, Rio Bauru, Rio Batalha. E assim, tem uma proposta de estação de tratamento de esgoto lá em Bauru, que já devia ter saído há tempo, sabe? Muito tempo. E uma das prioridades do governo da Suelen foi falar assim, ah, eu vou ver isso quanto antes. Beleza. Dentro dos primeiros 6 meses de governo, ela já falou assim, gente, vou jogar para 2023.
Essa estação, que começou em 2016 e já consumiu 100 milhões de reais, ainda não foi acabada e deverá acabar, graças ao empenho da Prefeitura, com o apoio do governo federal, no novo marco legal do saneamento, até 2023.
Então, vai, sabe-se lá quanto dinheiro também está sendo desviado nessa obra, não sei, mas está aumentando. E logo, eu achei isso muito estranho, mas logo depois que o Salles foi para Bauru, um deputado da bancada verde, né, da bancada ambiental, foi para Bauru. Eu esqueci o nome dele, alguma coisa Agostinho? Ele foi para Bauru e deu uma quantia de dinheiro também para a Suelen. Isso eu achei totalmente bizarro.
Então, isso aí entra na pergunta que eu ia te fazer agora. Vocês fazem todo esse papel de exposição, né, do que está acontecendo nas questões ambientais da cidade. Vocês têm alguma retaliação política? Porque a gente sabe que tem, principalmente nos tempos que a gente está vivendo, uma aversão aos jornais, né, tudo mais, a exposição de informações. Eu queria saber se mesmo nesse núcleo pequeno de prefeitura e universidade, vocês têm algum tipo de retaliação, críticas vindas do poder público? Como é que funciona isso? A universidade tem como se defender? Como que a posição da universidade quanto às matérias que vocês fazem?
Bom, primeiro que a gente antes tinha essa versão impressa, que eu comentei, né, até 2016, e eu já comentei assim no privado com a Carol que parou de ser impresso porque o jornal que ajudava, né, tinha uma colaboração com a gente na impressão, censurou as matérias do Impacto. Então, houve uma censura. E o jornal que é impresso lá em Bauru é ligado, inclusive, à empresa, uma empresa de ônibus, que também estava ligada com partidos da ditadura, né, Arena. Então, assim, é uma história muito peculiar da mídia em Bauru. Então, a gente teve essa retaliação, eu não estava no projeto, não posso dar detalhes, não vou citar o veículo de comunicação, porque falaram, Ana, não cite. E, assim, a gente retomou esse tom mais político do impacto no ano passado, porque até o ano de 2019, né, o ano retrasado, eram matérias mais soft, vai dizendo dessa forma, eram matérias mais frias, não tinha tanta política aí no meio. E quando a gente decidiu se aventurar em pautas mais políticas, aí sim teve fonte que não pôde ter o nome divulgado, porque ela estava sofrendo processo, porque teve um incêndio ano passado numa estação ecológica de Bauru, que inclusive tem Cerrado lá, não lembro se tem Mata Atlântica, mas enfim, uma das únicas regiões assim que tem proteção ambiental, que deveriam estar sendo cuidadas, teve um incêndio, a gente foi investigar, a gente foi fazer uma reportagem assim bem densa, porque não saiu uma cobertura grande sobre o assunto na grande mídia de Bauru, que não é tão grande mídia. E daí a fonte teve que ter o nome removido, a gente não pôde publicar, e teve que tomar um certo cuidado até com as citações que a gente estava fazendo, para a pessoa não ser reconhecida, mas sim, houve ameaça para essa fonte, houve ameaça dela colocar os pés dentro da estação ecológica, e teve também um outro caso que a gente fez uma reportagem sobre um aterro em Itapuí, que é uma cidade bem do interior também de São Paulo. E aí a repórter estava falando com a prefeitura local, e a prefeitura local intimidou ela. Falou assim, olha, existem esses documentos que você está procurando, mas a gente só vai dar se você vier aqui. E com uma certa ameaça no tom, vai. Então, sim, recentemente aconteceu bastante da gente sofrer, assim, dos repórteres saírem com um certo trauma das reportagens que eles fizeram. Mas isso é mais recente também.
Entendi. E tirando esse tipo de censura mais direta, no caso, falou que houve uma pequena repressão da prefeitura. Como é que funciona para chegar a uma investigação, para fazer uma reportagem ambiental? E quais os perigos que um jornalista ambiental sofre, né, durante sua matéria, durante estar desenvolvendo sua matéria?
Tá bom, acho que eu vou por partes. Vou até fazer um gancho com a pergunta do Carlito que eu pulei. Mas assim, como a Carol também falou, não é para cada um por si. Então, o que a gente publica não tem respaldo da universidade, não tem respaldo, para vocês terem noção. É bem vocês, alunos, por conta própria, fazendo o seu rolê no jornalismo. É bem isso. Então, vocês sabem o que vocês vão publicar, vocês que vão atrás das fontes, vocês que estão por sua conta e risco. Então, não tem nenhum respaldo da Unesp nesse sentido. Se a gente sofreu censura, sofreu. O aluno que sofre com as consequências. A fonte que sofre com as consequências. Mas, pensando nesse quesito de como o projeto atua nessa cobertura, vou dizer que a nossa cobertura é bem soft também, comparada com jornalismo ambiental investigativo, porque a gente não está em loco. Principalmente com isso da pandemia, a gente pode entrevistar a pessoa por um Skype, por um WhatsApp da vida. Isso já dá uma distanciada da fonte, não? Então, isso dá uma certa segurança para você. Por quê? Ah, eu não vou sofrer uma retaliação entrevistando uma pessoa de Bauru se eu estou em São Paulo. Porque existe esse distanciamento. Então, agora, principalmente na pandemia, a gente está atuando com essa certa distância. Os repórteres estão atuando em diferentes cidades. Às vezes a gente está cobrindo Bauru, mas, por exemplo, está em São Paulo. Às vezes está cobrindo Bauru, mas está em Minas. Então está nesse estilo, mais ou menos. Não tem algo centralizado, a gente não está correndo um risco direto. Antes da pandemia, sim, daí sim a gente ia entrevistar as pessoas em loco. Aí sim havia um risco maior. Mas é o que eu contei para vocês. Em 2019, o projeto estava realizando matérias muito mais soft. Era muito difícil de você ter uma matéria combativa nesse sentido que poderia gerar um problema para o projeto. Acho que eu consegui responder isso. E, enfim, se fosse uma atuação de verdade, jornalismo investigativo, a gente estaria correndo muito perigo, perigo até de vida, porque jornalistas que atuam, por exemplo, na região norte do país, eles estão sofrendo, eles estão nas mesmas condições que ativistas ambientais. Então, tá morrendo ativista ambiental. Por quê? Porque a bancada ruralista é forte, porque, vamos armar a população. Então, uma chacina aqui, outra ali, morreu um Chico Mendes da vida. Vida que segue. É mais ou menos essa mentalidade que a gente tem um pouco no Brasil, né? Então, é um descaso. Então, sim, se você está fazendo jornalismo ambiental, investigativo, in loco, nossa, você está falando assim, eu banco isso com a minha vida. É esse o naipe.
Eu estava vendo uma reportagem uns tempos atrás da BBC falando, eles estavam investigando venda de latifúndios lá na Amazônia, né? Pelo Facebook. Não sei se você chegou a ver essa reportagem, a BBC, tá tudo no YouTube do BBC, eles estavam vendendo terrenos.
Eu acho que eu vi sim, eu bati o olho nela.
Pelo Facebook.
E aí surgiram dezenas de anúncios em que as pessoas estavam vendendo esses pedaços de floresta.
Nossa investigação cruzou a localização das terras com imagens de satélite e descobriu que vários desses lotes ficavam dentro de áreas protegidas da Amazônia.
E aí os repórteres foram lá, né, os jornalistas, fizeram entrevista falsa com os vendedores, né, dos terrenos, foram visitar os terrenos onde estavam fazendo o corte ilegal de árvore e tudo mais. Então é uma parada que você fica muito exposto, né, pra quê? Pra não ficar em foco esse tipo de notícia, sabe? Ficou o quê? Ficou no YouTube, não saiu mais nenhum lugar. Volta e meia, o Fantástico faz uma... O Fantástico tem bastante visibilidade, né? Num domingo à noite, numa mídia que tem muita visibilidade. Volta e meia, ele solta uma reportagem de questão ambiental, só que ainda assim não foca no problema principal. Ele dá uma reportagem aqui de uns 20 minutos, sabe? Então, ainda assim, não ajuda. E a gente sabe que isso acontece muito, venda ilegal de terreno e tudo mais, de lotes, né, ilegais. E o mapeamento também é muito difícil, já que os centros de pesquisa não estão recebendo tanta verba, né?
E é muito... Isso realmente faz muito sentido, porque a gente sabe que a bancada do boi está ligada com a bancada da bala, que está ligada com a bancada da Bíblia. Então, essa tríade, né? Essa tríade desgraçada que a gente tem ainda na política brasileira fica muito difícil. Eu acho que... Assim, todo jornalismo investigativo que se propõe a tentar fazer algum tipo de oposição a esse conhecimento, a esse tipo de bancada, já sofre um problema por si só, né? Mas a gente sabe como a situação, quando envolve o meio ruralista, é muito, muito difícil de lidar. Então, foi o que a Ana falou, muita gente tem a visão do jornalismo ambiental como se fosse falar de sustentabilidade, só falar o que é reciclagem, conheça as cores das latas de lixo, tipo... Sendo que, geralmente, assim, jornalistas ambientais que estão dedicados, eles são ativistas também. Então, eu assisti recentemente uma palestra que era... Uma das convidadas era a Kátia Brasil. Quase que eu falei Kátia Abreu, mas era a Kátia Brasil. E ela faz parte do Amazônia Real. E eles trabalham diretamente lá na Amazônia. Se eu não me engano, ela está morando em Manaus. E ela fala que, assim, é muito complicado, né? Lá é uma situação muito delicada, porque a qualquer momento, seja um ativista, seja um jornalista, seja um cacique indígena, a qualquer momento essas pessoas podem desaparecer. E a gente sabe onde elas são encontradas, né? Em uma vala, muitas das vezes, alvejadas. Então, a gente tem que repensar o papel da grande mídia dentro desse tipo de jornalismo, porque a gente sabe, né, a BBC ou o El País, eles não têm tanto essa ligação, apesar de serem mídias grandes, né, eles não têm tanto essa ligação como a Folha de São Paulo, como o Estadão, o Globo, são jornais muito, muito ligados à burguesia, são jornais que costumam defender os interesses da classe que eles fazem parte, né, porque são todos modelos de negócio. Então, é meio que, assim, é óbvio que eles não vão fazer uma matéria que prejudique muitas vezes um patrocinador. E muitas vezes esse patrocinador está ligado com, seja um vereador, seja um deputado, quer dizer, da bancada, ou até mesmo um dono de terra. É muito difícil bater de frente com isso. Às vezes não é nem culpa do jornalista, né? Às vezes o jornalista, não, a matéria não é aprovada. Então, ocorre até uma autocensura. A pessoa sabe que ela não vai conseguir escrever aquela matéria. Ela sabe que o editor, seja num jornal grande, né, que tem muitas hierarquias, mas esses jornais comerciais, o editor não vai aprovar aquele tema se bater de frente com algum interesse. Então, o jornalismo ambiental, né, como muitos outros, mas falando especificamente dele, ele é muito boicotado, extremamente boicotado, e como a Ana falou, muito pouco noticiado, tem pouco espaço. Geralmente são veículos muito específicos, como a gente estava discutindo esses dias, eu estava discutindo com o Carlito e com o Matheus, uns veículos, o Eco, que a gente conhece, são veículos muito específicos que tratam só sobre jornalismo ambiental, o Observatório do Clima. Tem o Eco, tem dentro disso o Fakebook, que tem se dedica a desmistificar, a combater fake news, né? Que a gente sabe que também tem gente que aí não acredita nem em aquecimento global. Mas, então, assim, o jornalismo ambiental, ele é extremamente boicotado, muitas vezes dentro da própria área jornalística, né? Não é nem dizer que pela sociedade, como dentro da área jornalística.
E aí acaba se tornando algo muito complexo, né? Porque no momento que a gente está vivendo, nessa era de negacionismo, acaba virando uma escada para que pessoas que querem agir de má fé, querem literalmente negar a verdade que está na cara deles, acaba utilizando de matérias que muitas vezes têm um viés político, pautado naquilo que ela acredita, como se fosse uma verdade, sendo que não. E eu acredito que o jornalismo ambiental consegue trazer isso à tona, sabe? E aproveitando, puxando o gancho de uma pergunta, Ana, como é que vocês fazem para lidar com essa situação de negacionismo que o Brasil se encontra? Como é que vocês fazem para girar essa roda e levar informação de qualidade e verídica para a população?
Olha, primeiro a gente senta e chora. Tô brincando. Mas
eu acho que todo mundo.
Eu acho que é um grande problema. A gente conversou sobre isso várias vezes. Foi até um tema de debate que a gente fez. A gente chamou um professor da UFABC, a gente chamou uma jornalista econômica para falar sobre a relação, né, entre economia e meio ambiente. E daí a gente chegou nesse ponto. Um dos repórteres do Impacto falou assim: como a gente pode lidar com os negacionistas? E daí foi um ponto que todo mundo ficou assim: tem que ter muita calma, tem que ter muita calma, tem que ter cautela, porque se a gente for bater de frente assim de uma vez, né, se a gente for nessa postura combativa, nossa, aí sim que o negacionista vai falar assim: ai, é vacina, sei lá o quê, não tá acontecendo o aquecimento global, isso é coisa da China também, Estados Unidos, enfim. Teorias da conspiração, terraplanismo, né? Então, a gente tenta ir com a maior calma do mundo. De novo, a gente vai nisso do vamos partir do básico, vamos partir daquela informação essencial, e daí a gente vai contextualizando. Porque é isso, a nossa ideia é falar com todo mundo, é trazer uma informação limpa, coesa, objetiva, direta, que a pessoa bata o olho e fica, tá, realmente não tem muito para onde fugir. Então, a gente tenta trazer muitas fontes, a gente dá uma procurada, a gente incentiva os repórteres também a procurarem muita informação. E quando a gente vê que um texto está incompleto, tá, sei lá, não está coerente, a pessoa copiou na cara dura, já aconteceu também isso, a pessoa copiando na cara dura textos de outros lugares. Daí a gente vai lá, fala assim: não, meu amigo, vamos lá, senta aqui, reescreve isso aqui, vamos na calma do Senhor. E a gente já fez também uma matéria sobre vacinas e negacionismo. A gente voltou no passado, falou sobre a revolta da vacina. Só que assim, contextos diferentes até, né? Naquela época foi uma imposição para a população que não sabia. Não tinha essa informação do benefício da vacina. Hoje em dia a gente tem uma explosão de informações sobre a vacina. Mas é o problema da rede, né? É o problema do... ah, o algoritmo vai te jogar para um site negacionista, o algoritmo vai te jogar para um site que está falando verdade sobre a vacina. Então, tem esse problema hoje em dia também, tem esse filtro da internet.
Você acha que trabalhar dentro das escolas como um impacto, pelo menos antes da pandemia, também fazia, né? Pode contribuir com esse tipo de educação midiática também?
Nossa, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que é até uma... Essa ideia, né, de sair da educação que eles veem, ah, essa cor aqui é para o vidro, essa aqui é para o plástico. Então, a gente tenta trazer uma educação ambiental aprofundada, porque essa é uma das propostas do projeto. A gente tenta levar a educação ambiental para as escolas, para os vestibulandos, e de uma maneira que seja coerente. A gente quer sair desses temas, pô, basicão, coisa que você vê no pré, vamos para temas mais densos, vamos para temas que você vai entender... Nossa, tá ligado no meu dia a dia. Isso é importante. Nossa, esse tema ambiental é extremamente político, tá ligado com a economia, tá ligado com a sociedade, tá ligado com qualidade de vida. Que isso? Então, sim, a gente tenta trazer isso para os estudantes e também informar eles. Mesmo trazendo esse amparo para eles poderem procurar informações de qualidade.
Eu acho bem, isso que você falou é muito importante, né, de você contextualizar toda a informação que você vai passar, porque de nada adianta você falar que está tendo um desmatamento em larga escala, sei lá, no Cerrado, se você não falar que de 2008 a 2019 só 2% das propriedades rurais promoveram 62% das derrubadas ilegais de madeira, né. Então, sempre a gente colocar um contexto do que é um latifúndio, o que é um latifúndio improdutivo, do que ele se faz. Por exemplo, a gente teve as notícias aí de que o Salles tá auxiliando na exportação ilegal de madeira, né? Só que a gente contextualiza, né, a documentação que precisa, por que é ruim você exportar madeira de árvores grandes, né, da Amazônia, por que você não pode desmatar a Amazônia. Então, toda essa contextualização é importante para a galera começar a entender, né? Porque você chegar e jogar informação, eu aprendi muito isso na divulgação científica, que você só não pode chegar e ficar cuspindo informação torta e direita, porque ninguém vai pegar, ninguém. Você não estimula a curiosidade da pessoa, então você tem que estimular a pessoa a querer saber sobre aquilo para aí você explorar o real problema. Que nem o Matheus falou que daqui a alguns anos aí o planeta vai estar... A gente não vai estar mais suportando a nossa vida, né? Não vai estar mais suportando a gente. E aí o papel legal do jornalismo ambiental é explicar o porquê, né? Vai você explicar que o capitalismo é um sistema em expansão e que quando ele atingiu o limite da expansão dele, são os limites da biosfera, só que até a gente chegar nesse ponto, a gente já morreu de fome muito antes, sabe? Então é legal sempre contextualizar qual que é o problema, sabe? A gente vê muito durante a pandemia a galera falando que as pessoas são vírus. Que as pessoas não são vírus, né? Quem é o vírus é outra coisa, é o sistema que a gente tá. Então esses ataques de as pessoas são vírus são ataques direcionados a certos grupos, principalmente da galera que vive no hemisfério norte do globo, né? Falando que a culpa do desmatamento e do aquecimento global é da galera do Sul. Eu canso de falar, eu já comentei com o Matheus já, que essas reuniões de... Até comentei no último episódio também, eu acho que foi no último episódio, que essas reuniões de cúpula do clima só servem para desencargo de consciência, porque eles estão lá botando a culpa na galera lá de Bornéu, mas estão exportando azeite de dendê na semana seguinte, sabe?
Então, é aquele negócio do você acha que o seu banho de 5 minutos que tá causando a falta d'água, assim, que a maioria, o latifúndio que usa a maior parte da água potável que a gente tem.
Exatamente, cara. Pode falar, Matheus.
E acaba sendo exatamente igual o Carlito falou, para mais desencargo de consciência, porque é extremamente engraçado o jeito que eles gostam de apontar o dedo aqui pro hemisfério sul. Mas eles não falam que antigamente, no início, eles desmataram a Europa todinha, sabe? Não adianta querer cobrar de um país que está em desenvolvimento, que é proprietário daquela área que tem cobertura vegetal, que não desmate, sendo que são eles que estão comprando a madeira que é ilegal, sendo que é eles que estão explorando aquela terra. Não adianta querer... E tapar o sol com a peneira, sendo que você é o que está causando aquele problema. Então, é algo muito mais complexo que isso, sabe? É exatamente para desencargo de consciência.
Essas madeiras aí que o Salles está sendo acusado de facilitação de contrabando, como é que era? Advocacia administrativa, foram as madeiras que estão sendo investigadas, né, pela PF, que elas foram encontradas num porto de algum país da Europa, cara. Eu não me fugiu o nome agora, mas é de algum país europeu, que era IP, eram árvores extremamente... Ai, esqueci a palavra, meu Deus do céu. específicas daquela área, sabe? Que você não pode tirar, especialmente raras. Então, a gente tem aí, você tem que contextualizar tudo para a pessoa realmente ter essa consciência crítica do que está acontecendo. Então, se ela vê uma notícia, ela vai saber criticar aquela notícia. Ela vai saber olhar uma reportagem de jornalismo ambiental e vai saber distinguir o que a reportagem está querendo dizer, sabe? Se ela está querendo conduzir você a algum ponto, se ela está omitindo informação. Então, eu acho que o que falta no jornalismo ambiental, ao meu ver, é você contextualizar tudo e dar uma base para as pessoas, sabe? Porque a educação básica não dá isso. Então, como o jornalismo ambiental está entrando em evidência nos últimos tempos, né, principalmente por conta das mudanças climáticas que a gente vem vendo, eu acho que é um palco que vocês podiam aproveitar muito para dar essa base para a galera, sabe? Porque eles não escutam biólogo, não escutam geógrafo, não escutam ninguém, cara.
Muito então, menos jornalista, Carlito.
Pelo menos todo mundo junto a gente consegue.
É complexo, né? Porque o pessoal acha que quem está voltado para as pautas de ambientalistas é um cavaleiro do apocalipse, ou biólogo mesmo, ele só traz a notícia de desgraça. Eu nunca vejo um biólogo indo na mídia para falar coisa boa de verdade, mas não, tal espécie está sendo salva, tá, não sei o quê. É sempre está desmatando, o planeta está indo para o saco, e cara, não tem como, sabe? E eu acredito que as mídias que querem aproveitar isso, que, principalmente por falta política, acabam usando esses artifícios para favorecer os argumentos deles, sabe? E acabam não dando a voz para quem está realmente certo, para quem quer levar informação para todos, sabe? A informação verdadeira, não aquilo que o pessoal fala de que é realmente, sabe, sem ter argumentos, sem ter dados. Inclusive, teve um debate no Flow Podcast que o doido lá, que eu esqueci o nome do cara, que
o Monark,
o Monark, que ficou falando, questionando, porque a menina falou que ele não tinha dados para afirmar o que ele estava falando. E é exatamente isso que tá acontecendo com a população. O pessoal tira a informação do Datafoda-se e acha que é isso que é verdade, sabe? Tira, sei lá, inventa coisa da cabeça, ou porque um presidente retardado, ou por alguém que ele acompanha, que acha que por estar no governo tem algum embasamento, e leva aquilo como verdade. Sendo que quem tá falando que tem propriedade para falar sobre isso, está tentando levar informação para todos, é muitas vezes censurado, ou não encontra espaço para levar aquela informação.
Ana, pode falar que a gente está tomando muito da sua voz também. Eu até fiquei, gente, com a pergunta, não tem muita coisa que tem muito.
Não, mas pode comentar.
Olha, de novo, vou tentar seguir uma linha de raciocínio, mas foi muita coisa mesmo que vocês comentaram, então eu vou ficar assim, gente, surto. Mas, ó, a primeira coisa que dá para comentar é assim, ó, jornalista, hoje em dia, nem tem tanta moral assim, porque o Bolsonaro soltou a frase, né, que queria vincular o jornalista ao Ibama, porque a gente era uma raça em extinção. Então, é isso, sou vinculada ao Ibama. Tá, um ponto que eu acho importante, né, até porque tava rolando cúpula dessas internacionais, e o Biden soltou, né, que não vai trabalhar com o Brasil. Assim, diretaço, não vou trabalhar com o Brasil, não vou bancar o Brasil. Então, é um tema que está muito atual, né? E até nas eleições dos Estados Unidos foi uma carta que foi jogada aí na mesa, né? Olha, se o Bolsonaro continuar com essas políticas ambientais, nós não vamos dar dinheiro para vocês, nós não vamos ter muitas parcerias, e isso vai acabar diminuindo até o espaço de atuação do Bolsonaro no cenário internacional. É uma forma mesmo de podar. É hipócrita? Total. Mas, ao mesmo tempo, é uma cartada que o Bolsonaro e o Salles dão. Então, eles ficam nessa, mas os Estados Unidos e a Europa estão querendo aí as nossas madeiras, estão querendo aí desmatar a Amazônia, e pipipipopopó, hipócrita, a gente tem que ter uma visão, a gente tem que ter uma visão nacional, patriota, e pipipipopopó. Então, qual é a lógica? Se eles não vão desmatar, eu vou desmatar por conta própria, eu vou levar o progresso para a Amazônia desmatando, beleza? Beleza, entendeu? Até a gente acaba caindo nesse ciclo vicioso dessa retórica, que é super incongruente, né? Que é, os culpados são, sem dúvida, Estados Unidos e Europa. Então, vocês têm que ficar de olho nele. Como assim eles estão cobrando que a gente tenha uma postura ambiental correta, que a gente preserve? Como assim eles querem cobrar isso de nós? Com qual moral? Isso é uma sacada de gênio. Por quê? Você vê esses dados e, realmente, o que tem de floresta na Europa? O que tem de floresta hoje em dia nos Estados Unidos? Não sei, florestas mandaram lembranças, né? Mas a gente tem essa postura do Salles, que foi maior apreensão ilegal de madeira, ele tirando a foto com a tora. Isso já fica, né, ridículo, ridículo. E vocês comentaram até, a gente não vê tanto essa contextualização na grande mídia. Qual foi uma coisa que me deixou extremamente puta com a grande mídia? Não lembro se foi agora na Folha ou no Estadão, mas um desses dois bonitos fez o seguinte, deixou o Salles escrever uma coluna se defendendo sobre essa apreensão de madeira. Então, assim, eles deram voz para uma pessoa que age completamente contra o meio ambiente se defender. Estadão, é. Então, eles deram esse espaço, essa voz para o Salles se defender. E fica difícil de defender o jornal. Fica difícil. A gente tem profissionais super competentes também da área ambiental. A gente tem a Giovanna Girardi na cobertura do Estadão. Ela é, sem dúvida, uma das jornalistas mais famosas de cobertura ambiental nesses últimos tempos. Imagina como ela fica, porra, tô trabalhando num veículo de comunicação que deram um espaço pro Salles falar. Ele tá falando com 300 mil pessoas que, sei lá, leem o Estadão impresso diariamente. Então, acaba dando um desconforto, né? Um receio, uma tristeza interior para o próprio jornalista de, nossa, o veículo de comunicação que eu trabalho está diminuindo o meu trabalho e dando voz para esse cara que faz vários nadas pelo meio ambiente. E foi um conteúdo bem descontextualizado. Eu me senti revoltada porque ele jogou várias informações ali no texto dele, no artigo, e não eram coerentes. Tinham informações ali que eram falsas. Então, de novo, um veículo da grande mídia dando um espaço para o Salles se defender. É portfólio. É megafone. É triste. Então, eu acho que quando a gente fala em jornalismo ambiental, a gente tem que tomar um cuidado, porque nem sempre, né, nesses veículos grandes é feito um jornalismo ambiental de verdade, uma cobertura ambiental ampla. A gente tem jornalistas que cobrem meio ambiente tão famosos, assim, a gente tem a Giovanna Girardi, a gente tem na Folha a Ana Carolina Amaral, que inclusive foi uma das fundadoras do Impacto. Ela faz uma cobertura maravilhosa, ela é super competente, assim, todas as matérias que ela faz na Folha são super completas. A gente tem na Globo também o André Trigueiro, mas assim, dá para contar nos dedos, né, quantos profissionais de jornalismo ambiental a gente vê nesses veículos. Então, jornalismo ambiental profundo, de relevo, contextualizado, a gente vê na Repórter Brasil. Aquilo ali é um jornalismo investigativo de qualidade, galera demora. A gente tem a Amazônia Real, né? A gente tem InfoAmazônia, a gente tem projetos até como Ambiental Mídia, que ano passado fez aquele projeto Cortina de Fumaça, não sei se vocês acompanharam, mas saiu até no jornal Hoje, enfim, foi noticiado pela Globo e pela Folha. Então, a gente vê uma abertura nessa grande mídia para a temática ambiental, mas é muito tímida. Não sei se eu chamaria de jornalismo ambiental mesmo. Então, fica assim essa minha ressalva. A gente tem que dar uma diferenciada nesses dois tópicos. É, não é porque eu tenho uma editoria, no caso, eles nem têm, né, uma editoria específica de meio ambiente, porque está dentro de ciências. Então, nem esse peso eu dou para esse assunto. E quando eu não dou esse peso para esse assunto, isso já diz muito sobre a minha postura como um veículo de comunicação. Isso já diz muito sobre o meu editorial. Então, o editorial da Folha... Da Folha, não, do Estadão. Fala lá que eles têm interesses econômicos. Eles são liberais, abertos, assumidos, etc. Nenhum problema quanto a isso. Então, eles têm uma postura que é coerente com os princípios editoriais deles. Eles deixam isso claro. A Folha já não, ela coloca meio escondido, sabe?
A Folha se paga de imparcial, né?
É.
Prático. Mas é uma coisa interessante que a Ana falou, porque entra naquele negócio de dar palco pra maluco, né? Na minha iniciação científica, eu tô estudando a Folha. E com base no aniversário de 50 anos da ditadura, em 2014, e eu tava folheando pelo acervo o jornal da época, e eu encontrei... Logo depois do Bolsonaro fazer uma... Eu acho que foi aquele negócio do... Eu não lembro, eu acho que não foi isso. Mas ele elogiou, eu acho que ou a ditadura ou foi especificamente o Ustra no Congresso. E aí saiu matéria falando sobre isso, né? E a Folha deu uma coluna pra ele se defender também. É, então é exatamente o mesmo caso. E a gente viu o que o Bolsonaro se tornou, pra onde ele conseguiu chegar... Qual é o papel, né, desses veículos de comunicação dando esse espaço para pessoas condenadas? O Salles já foi condenado por quando ele era aqui de São Paulo, em relação ao Rio Tietê. Eu fiz essa matéria, eu lembro mais ou menos sobre isso. Então, qual é o compromisso, né, de um jornal que não tem nem, igual a Ana falou, uma editoria de meio ambiente, uma editoria de ciências, mas é sempre válido, né, diferenciar o jornalista do jornal, porque o jornal tem os seus interesses econômicos, e mesmo com jornalistas excelentes, que igual a Ana comentou sobre, como é o nome dela, Ana Amaral?
Ana Carolina Amaral.
Carolina Amaral, tinha outra Ana que você falou, não foi?
Então, não, foi a Giovanna Girardi.
Confundi com o seu próprio nome. Enfim, a Carolina Amaral, dentro da própria Folha, faz um trabalho excelente, mas faz limitada aos moldes que provavelmente o editor-chefe da Folha de São Paulo impõe. Então, esse tipo de... É muito complicado a gente trabalhar pensando na grande mídia, porque a gente sabe quais são os interesses da grande mídia. Muitas vezes estão alinhados com... Estão desalinhados com o planeta e com o meio ambiente.
Ana, eu tenho uma pergunta para você. Qual a perspectiva que vocês têm dentro da realidade, né, que você está inserida, sobre como que vai ser a partir de 2022 reportar as coisas ambientais que estão acontecendo no Brasil e tudo mais, como as grandes mídias vão fazer isso, né? Depois da saída do Bolsonaro, você acha que vai ter mais liberdade? Queria saber a sua opinião.
Olha, eu acho que sim, com o Bolsonaro saindo, vai ter um espaço mais amplo de debate até. E eu acho que as pessoas vão se sentir menos amedrontadas para, nossa, se eu falar essa obviedade aqui, vão descer o cacete em mim. Então, posso abrir minha portinha, posso falar com você e não vou ter tanta violência assim quando eu estiver falando sobre certos assuntos. Vai acontecer de uma vez? Acho que não. Acho que vai ser ainda uma mudança muito tímida, até porque a gente vê essa mudança nos veículos de comunicação, falando um pouco mais sobre temáticas ambientais, por conta das políticas públicas do governo Bolsonaro. Então, eles acabam tendo uma postura que é um pouco mais combativa do que era antes, porque antes tinha menos notícias sobre o assunto, na verdade. Foi a partir de 2019, 2020, que aumentou bastante. Tem até artigos que... Né? Tem até artigos que falam sobre isso. Então, antes a cobertura da Rede Globo, por exemplo, no Jornal Nacional, era só, teve deslizamento de terra em X lugar do Rio de Janeiro e não conta os motivos. Ah, por que aconteceu esse deslizamento? Moradia irregular, desmataram o lugar, retirada da cobertura vegetal original, falta de planejamento público, precariedade. Então, tem problemas ambientais e sociais e políticas públicas, tudo no mesmo pacote. Só que se você não contextualiza isso para as pessoas, é aquilo, é um problema sazonal. Chega dezembro, janeiro, ai, teve deslizamento de novo. Chega no meio do ano, ai, de novo, cheia do Rio Amazonas. Não sei, do Rio Negro. Então, o pessoal tem uma periodicidade, a gente percebeu isso muito escancarado ano passado, quando estava acontecendo os incêndios no Cerrado, no Pantanal, na Amazônia. Por quê? Nunca tinha havido uma cobertura tão grande do jornalismo, né, nesse sentido. Então, foi um avanço. Só que também foi sazonal. Por quê? No momento que começou a diminuir, essas pautas saíram do debate, saíram do Jornal Nacional. E agora elas vão voltar de novo, porque está chegando de novo a época de incêndios. Mas dá para ser assim? Não, é um problema que está ali o ano inteiro. Se você não acompanha, se você não dá visibilidade, se você não contextualiza, é isso, vira um problema sazonal. E a opinião pública também vai achar que é um problema sazonal. Então, eu acho que sim, tem uma tendência de aumento desse debate, de abertura de espaços, mas é muito tímido. Então, se o próximo governo for um governo legalzão, que as pessoas vão pensar assim, ah, a gente não precisa pressionar tanto, então pode ser até que diminua esse espaço que tinha antes na grande mídia para debate. Não sei.
É um problema sazonal e eles acham que é uma solução sazonal também, né? E eu achei muito interessante essa questão, é muito relacionado o jornalismo ambiental com o jornalismo social, né? Porque a culpa vai para as pessoas que construíram as casas naqueles lugares irregulares, mas essas pessoas não tinham onde construir as casas. Acontece, na verdade, uma situação assim no Jardim Niceia. A Ana, inclusive, fez parte do Voz do Niceia. Hoje eu sou coordenadora de redação do Voz. E o bairro, ele tem 6 ruas. A rua 6, ela ainda não é regularizada, porque eles construíram aquelas casas numa área de proteção ambiental, bem no limite, assim, da área de proteção ambiental.
Amiga, até uma pauta que a gente queria fazer no impacto. Isso.
Então, acho que foi o próprio Voz do Niceia que descobriu isso, não foi, Ana? Não sei se você lembra. A gente descobriu que o problema, assim, as ruas estavam sendo regularizadas aos poucos, o bairro surgiu mais ou menos nos anos 80, desde então as pessoas não tinham, né, os documentos das próprias casas. Aí o processo de regularização começou, só que a Rua 6 não consegue a regularização por estar nesse problema ambiental, envolvendo aí a área de proteção ambiental. Só que eles não encontram uma solução. A prefeitura, as secretarias, elas falam, a solução deles é tirar os moradores de lá. Mas eles vão simplesmente, assim, pegar famílias que viveram a vida inteira naquele bairro e simplesmente tirar. O que eles vão fazer com aquelas famílias? Eles vão construir casas, as pessoas têm uma rotina, às vezes trabalham perto do bairro, elas vão simplesmente ser despachadas. Então, entra o problema social e o problema ambiental, porque... E entra também uma prefeitura incompetente que não sabe lidar com nenhuma das duas situações. E aí fica muito difícil, porque nisso, os moradores não conseguem regularizar as casas. Se a rua não for regularizada, não consegue asfaltar, porque um pedaço do bairro não é asfaltado. Quando chove, aquilo vira uma bagunça de lama, abre buraco, é criança se machucando, é gente, adulto se machucando, é carro caindo nos buracos. Então, o bairro fica completamente marginalizado por conta da incompetência da prefeitura, que não sabe lidar com o problema social, de desigualdade social, porque o bairro é completamente marginalizado pela cidade de Bauru, e não sabe lidar com o problema ambiental, porque aquelas casas foram construídas numa área de preservação e ficou assim desde os anos 80. Então, eu acho muito interessante isso que a Ana comentou, como muitas vezes eles escondem o verdadeiro problema, né, para às vezes colocar, não, a culpa são das pessoas que construíram uma casa naquele lugar, entendeu? Desabou, o que tu pode fazer, né? Essas pessoas morreram, ficaram sem casas, e aí?
E acaba virando um problema sazonal. É um bem nítido que a gente consegue ver, além das queimadas, né, que a gente, todo período de verão, assim, de seca, a gente vê as queimadas, a gente tem também no verão as enchentes nas grandes cidades, né? A gente escuta toda semana, durante o verão, puta, pior chuva em 10 anos, pior chuva em 20 anos. E a gente está tendo essas piores chuvas toda semana. Então, tipo, é falar isso e não contextualizar que acaba se tornando um problema sazonal, sabe? A pessoa não sabe por que essas chuvas estão piorando a cada ano que passa, não tem. É, sabe que está tendo a mudança do clima, do global e tudo mais, mas ela não consegue fazer o link da cidade de Belo Horizonte virar de ponta cabeça da noite para o dia por conta de uma chuva com a mudança do clima, entendeu? Então, eu acho que esse foi uma das partes mais importantes que a gente conversou hoje, da sazonalidade do jornalismo ambiental, deles denunciarem as pautas ambientais e esquecer o resto do ano e voltar agora no período que vai ter seca, queimadas, tudo de novo. Eu acho que esse é um ponto bem importante que a gente frisou aqui, que é um ponto a ser melhorado no, na cobertura ambiental aqui do Brasil, né?
A Folha até ganhou prêmio com as fotografias do
Exatamente.
Pantanal, não foi?
O Cláudio Pada, fundador do IP, ele fala que o homem no vermelho não preserva o verde. Então, não tem como a gente cobrar da população que eles têm essa consciência social de que não pode morar numa área preservada, não pode morar perto de uma RPPN, não pode fazer determinadas coisas, sendo que o povo está miserável, o povo não tem estrutura, o povo não tem um lar. Ele mora onde é que dá, velho. É uma questão muito mais ampla, sabe? E que, infelizmente, não é abordada. Muitas vezes a gente quer cobrar dos moradores de uma área, sendo que eles só estão sobrevivendo. Eles só estão sobrevivendo. Se a mídia, se a economia e se a população não convergirem, não tem como. Não tem como a gente ter acessibilidade, não tem como. Essa parte da população ter onde morar, não tem como eles saberem o que eles estão fazendo é certo ou não, e tem como informar eles que as enchentes, a chuva fora de época e todas as outras questões climáticas e ambientais estão acontecendo por causa que houve um pacto naquela área e está havendo o impacto da humanidade nas mudanças climáticas. Então, não adianta a gente querer só jogar aqui para a população que mora numa área, sendo que eles só são a ponta daquilo tudo que está acontecendo. Já são o resultado de toda a desinformação, de toda a desigualdade, e eles só estão sofrendo as consequências de uma cadeia de erros.
Aquilo, né? A carne tá ficando mais cara ou a população tá virando vegana, né? Que recentemente entrou aquele filho da puta com todo respeito.
É a falta de informação, cara, que o Matheus falou. A mídia, o jornalismo ambiental, ele precisa pressionar o poder público expondo isso, porque por mais que a gente às vezes foque muito na internet, né? Que a internet sim tem um papel fundamental na disseminação de notícia, só que ainda assim todo mundo tem uma TV em casa. Todo mundo às vezes está almoçando e assiste televisão na hora do almoço. Então, esse tipo de denúncia na televisão, seja na Globo, na Record, eu nem vou dar o trabalho de pontuar aqui, mas em mídias grandes e que tentam fazer um jornalismo sério, a Globo, a Band, a BBC, a CNN, denunciar isso diariamente, cara, porque se eles denunciassem isso diariamente do mesmo jeito que a Record denuncia a violência. Imagine que bom que estaria o planeta, né? Que bom que estariam as questões ambientais no Brasil. Se eles denunciassem todo o almoço ali o que está acontecendo com o meio ambiente, se as leis estão sendo cumpridas e tudo mais, como é que está a situação das florestas, resolveria muitos dos nossos problemas, né? Você pressionaria o poder público para realocar aquelas pessoas, fazer um monitoramento, né, sistêmico ali dos morros e tudo mais, dos rios. Meu, Belo Horizonte construiu a cidade em cima de um rio, cara. São Paulo, o rio Tietê passa no meio da cidade. Tem gente que não sabe por que que enche, sabe? Então é muito importante vocês frisarem isso todo dia, né? Pelo menos uma vez, ou pelo menos uma vez a semana, né? Do que tá acontecendo, e não esperar chegar período de enchente para falar assim, puta, mano, olha que merda, pior enchente em 10 anos. Chegar na semana seguinte, ó, que choveu forte de novo. E ficar o resto do ano sem falar disso, sabe? É, tem uma revista que eu assino que é a FAPESP, aqui de São Paulo, né? Revista FAPESP. É uma revista muito boa para quem quer se inteirar nessa parte ambiental, científica no geral. E ela trouxe uma matéria no mês passado, foi mês passado, falando dessas chuvas, em São Paulo, né? Que o aumento do aquecimento global, e acho que em 1,5 graus até 2030, aumentaria em 15% as enchentes em São Paulo, né? Então, gente, 15%, a gente fala assim, 15 parece um número pequeno, mas é muita coisa. É muita gente realocada, é muito prejuízo público. Então, é importante continuar falando disso, né? Não só na FAPESP, porque nem todo mundo tem acesso a ela, nem todo mundo tem curiosidade de ler só sobre ciência. Então, isso tem que estar incluso no nosso dia a dia.
E vira uma bola de neve, né? A gente não tá. As pessoas. Não, a grande mídia não passa porque tem interesses econômicos, as pessoas não se conscientizam, igual você comentou, diariamente em relação a isso, né? Morreu 30 pessoas no desabamento, todo mundo fica triste, faz. E continua a vida depois. Por quê? Porque não tem um acompanhamento desse tipo de caso. Não vamos nem citar a Record, né? Porque. Assim, não, acho que não cabe eles não fazem nada além de falar que a favela é violência, né?
Tá sua perseguição de
Então,
moto.
não.
Aí
Aí eles acompanham,
ele fala.
não, tem plantão ao vivo, você pode ter certeza que. Porque, assim, é isso que eles têm audiência, né? Porque, assim, eu falo por experiência própria. Se deixar o meu vô passa o dia vendo esses programas. Eu vou no quarto, meu vô tá vendo quem matou quem. E depois ele vem contar para todo mundo. Vem contar para todo mundo quem matou quem e com o que aconteceu. Mas é só isso, entendeu? Então, não tem como você cobrar a população de um tipo de informação que não chega por parte de uma mídia que não se interessa em repassar aquela informação. Porque tem interesses econômicos, interesses ideológicos, né? Porque a gente não sabe que essas duas coisas aí estão bem interligadas. E então fica nessa bola de neve gigante que quem se fode? O planeta e a gente que vai junto aí vai extinguir todo mundo, se Deus quiser, que eu não aguento mais.
O planeta vai continuar aqui um tempão ainda, hein? A gente que vai embora. O planeta ainda vai chegar daqui a 200 milhões de anos, não vai ter nem mais barata, vai ter outro tipo de bicho. Pensa que daqui a 200 milhões de anos vai ter outra fauna, outra flora, os continentes vão estar em outros lugares, vai ter outros oceanos. Então o planeta vai continuar, a vida vai continuar.
Se Deus
E a
quiser, não vai
gente.
ter nenhum Bolsonaro.
Cara, os humanos aí não passam, dou 200 anos aí pra gente desaparecer da face da Terra. Pra não sobrar nada. Pra depois só sobrar lagartixa e galinha. Que é o planeta ideal, né?
Voltar para os dinossauros, né?
Voltar pros dinossauros. O planeta ideal é mandar outro dilúvio e ficar só lagartixa e galinha daqui pra frente. Que aí não tem problema nenhum. Os bichos tranquilinhos aí que fica de boa. Mas acho que a gente já comentou de tudo, né? Vocês querem fazer alguma consideração final sobre o tema? Vocês acham que falta falar mais alguma coisa?
A minha consideração final é que, para mim, aquele filme das Superpoderosas, onde o macaco louco assume o controle de Townsville com todos os outros macacos, aquilo é o cenário ideal para o futuro do planeta Terra. É o comentário final.
Matheus?
Nada, eu só queria mandar o Thales tomar no cu, Salles. É aquilo, né? Não descarreguei meu ódio ainda hoje, tô meio contido. Então,
Não, a gente vai fazer um episódio só para descarrego de ódio do
o
Ricardo Salles.
episódio vai
Pode
ser
ficar tranquilo.
Ricardo Salles, deixe
Vai
seu
ser Ricardo
xingamento.
Salles.
Não, a gente podia fazer um leitor de comentários de xingamentos desse cara, porque o desserviço que ele faz e o jeito cínico que ele tem é descabível, descabível.
É que ele tá todo alinhado, né, com o agronegócio do Brasil, tudo mais, com a bancada do boi, com a bancada da bala. Então ele já estava alinhado nisso faz tempo. O que aconteceu foi ele ganhar um cargo público para fazer as coisas que ele pensava. Então, vamos ver ano que vem, né? A gente fala tanto de mudanças individuais, né? Mas a verdadeira mudança são de políticas públicas. Então, no ano que vem, prestar muita atenção em quem que a gente coloca lá no poder, né? A gente esquece completamente das pautas ambientais durante a eleição. A gente não fala disso em nenhuma das eleições, dos debates que eu presenciei, que foram poucos, né? Eu não vi isso, cara. Não fica em evidência. Eles falam de outras coisas quando pega o negócio ambiental, fica todo mundo fazendo promessa torta e direita, mas volta em época de eleição, ninguém fala disso. Então, ano que vem, a Marina fala, né? Mas tadinha, ninguém vota nela.
É aquilo que você tinha falado que quando o mundo acabar só vai sobrar lagartixa e galinha, mas eu digo que vai sobrar lagartixa, galinha e a Marina Silva.
Lindo, né? Nossa, eu avisei.
Não, e uma coisa importante, né? Achar que é só na hora de votar para presidente que tem que ter peso, né? A gente fez uma matéria sobre os vereadores recém-eleitos no ano passado, né? Para esse ano em Bauru. E assim, vai, vamos. Não lembro o número direto, mas de 12, quatro responderam. Os outros oito, ou a gente não conseguiu encontrar contato das pessoas que são literalmente a ponte do povo com a prefeitura, a gente não encontrou contato nenhum. Ou um era um pastor que falou que. Ele não ia dar entrevista porque ele estava fazendo um negócio, uma imersão lá na igreja. Então, assim, um se recusou a dar entrevista, se recusou mesmo. Então, tipo, a gente tem que parar pra pensar quem a gente também tá colocando em outros cargos, né? Não é só virar e falar, ah, 2022 tem presidente, mas não tem só presidente em 2022, também tem deputado federal, que são ele
Muita
que
coisa.
faz o alicerce, né, de todas as decisões que são aprovadas que impactam na nossa vida. Então, só pra fazer o gancho aí com as eleições. Tomem cuidado, pelo amor de Deus.
Não, sem
E
dúvida,
aquilo
então.
que você...
Ai, foi mal. Posso falar?
Não, é legal que você atropela, é legal assim. Essa parte legal do podcast.
Se o Bolsonaro não tivesse o Lira e o Pacheco, meu, metade das coisas ele não conseguiria passar. Então tem essa mudança também que a gente viu. Do último ano para esse. Os dois primeiros anos o Bolsonaro não conseguiu passar a boiada porque tinha entrave no Congresso, mudou a galera comandando ali, então, ah, passa a boiada que tá tranquilo.
Alguém mais quer fazer as considerações finais? Quem falta? Falta a Ana fazer as considerações finais dela.
Olha, gente, minhas considerações eu ia falar ambientais.
Ana, aproveita e
Várias.
faz o merchan do impacto ambiental, redes sociais.
Ah,
Fala
beleza,
aqui um pouco das redes sociais. A gente vai deixar todo o link na descrição do episódio. Depois você passa tudo pra gente, pra galera acessar e conhecer, né?
o redes sociais do impacto, se você jogar no Twitter e no Instagram é @impactonesp. Se você jogar no Facebook também, Impacto Nesp, não, Impacto Nesp não, Impacto Ambiental já aparece, já falando tudo errado. E o site é impactonesp.com.br. A gente está de cara nova, a gente modernizou, antes o site estava ridículo de feio, não dava nem para entrar no celular, gente, vergonha. Depois de trocentos anos, a gente conseguiu migrar para um site bonitão. Então, estamos sempre atuando aí, estamos trazendo matérias mensais, estamos trazendo podcast, agora. Futuramente o Ecoar, e a gente criou também a editoria de educação, né, com essa proposta das aulas e também trazer discussões não só ambientais, mas de educação e dos vestibulandos nesses tempos.
Legal.
De considerações mesmo que eu faria, não só sobre mexendo impacto, é o seguinte, tô triste. Tô muito triste. Eles vão desligar o supercomputador do INPE e daí sim a gente não vai ter nenhuma informação sobre a crise hídrica. Então, é isso. Eu gosto muito do governo Bolsonaro porque eles apagam os dados antes mesmo da gente poder reclamar.
É bom porque apaga o dado, aí a gente finge que não tá acontecendo nada, entendeu? A gente vive,
Então,
a gente se aliena.
se não tem o dado, não tem crise, tá tudo certo, gente. O Brasil tá
Exatamente.
em paz.
E aí, a gente volta na questão do monarca, né? A gente volta na questão do monarca. Se os dados são tirados da cabeça dele ou do cu, independente, que eu acho que os dois funcionam
Mesmo
iguais,
lugar.
Apesar de muito da vida com o Monark. É.
Apesar de, dos dois terem o cu e a boca e a cabeça terem a mesma funcionalidade nele, os dados são extremamente importantes, sabe? O pessoal, eu não vi nenhuma comoção por estarem se ligando a esse computador, sabe? Não adianta a gente querer falar assim, ah, não tem ninguém falando, ah, e não receber informação, sendo que a base onde é coletado esses dados não existe mais, sabe? É, além de ser uma alienação, é uma forma de censura da população, sabe?
Exatamente. E para terminar, acreditem nos jornalistas ambientais, porque a vida deles é muito dura, eles se arriscam com a vida para trazer informações para vocês. Acreditem nos biólogos, em todos os ambientalistas que estão aí lutando, né, para trazer as informações para você, para fazer essas denúncias, porque é o que eu falo, né? Não só o que eu falo, mas o que geralmente acontece, o mundo do tráfico, do desmatamento, não é preto e branco, são vários tons de cinza, né? E evidenciar isso, junto com os problemas sociais, é muito importante. Então, sempre questionem a veracidade, as informações que estão sendo trazidas para vocês, independente do jornal. É um jornal bom que traz informações boas, pode errar, pode trazer algum outro viés. Então, sempre questionem, vão atrás de outros profissionais, né, da área para falar sobre isso. E ficamos por aqui.
Temos que ficar, né? Senão a gente vai ficar até 2 horas da manhã só mandando o Ricardo Salles tomar no cu.
A gente faz uma sessão de descarrego só para isso. Ana, muito obrigado por ter aceitado o convite. A gente ficou muito feliz. Eu adorei a conversa. Eu aprendi bastante com a conversa. Coisas que eu não sabia, que você e a Carol esclareceram bastante da parte do jornalismo ambiental, como é que funciona. Eu fiquei muito feliz, aprendi bastante coisa. Obrigado, então, a gente fica muito feliz de ter participado, e é isso, cara.
Ah, gente, eu que agradeço, porque nunca querem falar sobre jornalismo ambiental. É um tema super deixado de lado, né, então foi bem legal estar batendo esse papo hoje também, porque é um tema que eu me interesso super, tem muita coisa para pesquisar, tá ganhando espaço, então se vocês forem jogar artigo, sei lá, no Google Acadêmico mesmo já aparece, tem grupos de universidades públicas que fazem pesquisa sobre o assunto, então eu acho que, não sei, veículos como vocês, né, com o podcast do Cada Macaco, podem agregar muito, podem dar muita visibilidade para isso, então eu agradeço também pelo convite.
É isso, gente, a gente vai ficando por aqui. E até semana que vem com mais um storytelling. Até mais.
Até mais, pessoal.
Até mais, pessoal. Falou!